Quando a gente está interessado em estudar os sonhos, é bom a gente se habituar a ver todos os detalhes do sonho, não deixar nada sem observar. Porque às vezes num pequeno detalhe está a chave da explicação. Uma vez uma senhora que tinha vidência, ela teve uma visão de Jesus Cristo com um cordeirinho no braço. E ela tomou aquilo como uma aprovação ao trabalho que ela vinha fazendo. Trabalho de oração, trabalho de cura, trabalho com muita gente, com muitos grupos. E ela tomou aquilo então como uma aprovação. Logo que ela percebeu que aquilo era uma aprovação ao trabalho dela, ela ficou muito vaidosa. Então pediu que o quadro se repetisse, porque ela tinha gostado muito. E o quadro se repetiu, se projetou de novo. Então, quando ela estava contando isso, ela disse que o segundo quadro foi muito bonito também e que era igual ao primeiro. Aí foi dito a ela: "Mas será que era bem igual? Você não está vendo nenhum detalhe diferente?" Ela disse: "Não, são perfeitamente iguais." Aí digo: "Então, repita primeiro quadro. Como era o primeiro quadro?" Aí ela disse: "Havia Jesus todo colorido, uma coisa muito bonita, e com um cordeirinho no braço." Eu disse: "Que braço?" Ela disse: "No braço direito." E aí ela terminou de a descrição do quadro. Eu disse: "Agora descreva o segundo." E ela então disse: "Pois é, Jesus era muito bonito, igual ao primeiro e tudo, com um cordeirinho no braço." "Ah, mas nesse segundo o cordeirinho estava no braço esquerdo." Ela disse. Digo: "Então, aí precisa prestar atenção, porque o cordeirinho no braço esquerdo quer dizer que aquele quadro foi feito pelas outras forças para despertar a tua vaidade e não foi uma coisa autêntica." E se a pessoa não nota esse detalhe, ela fica completamente iludida, porque há uma diferença entre o lado direito e o lado esquerdo, principalmente na linguagem onírica. Nós não damos tanta importância a essas coisas, às coisas simbólicas, mas principalmente quando se trata de sonhos, entram alguns símbolos universais, como esse fato do lado direito e do lado esquerdo. O lado direito, para quase todas as pessoas que eu conheci e que relatavam sonhos ou visões, quando uma coisa surgia ou é apresentada do lado direito, aquilo é uma coisa positiva, normalmente. E quando a coisa se apresenta do lado esquerdo, isto é uma coisa negativa. Isto é um pouco universal. Há pessoas que perguntam se devem escrever uma carta. Quando essas pessoas não devem escrever aquela carta, elas veem o envelope com o selo do lado esquerdo. Então aquilo é para não escrever a carta. Eu estou dizendo isso porque isto é realmente um pouco universal, é um pouco com todos. E quando a carta é para ser escrita, o selo está do lado direito. Da mesma forma, nessa simbologia, se a gente pode ver ou sonhar com o lado esquerdo de alguém, ou com o braço de alguém, ou com a mão de alguém, então aquilo é um ato, um gesto, qualquer coisa que não é harmonioso. Ao passo que o que se apresenta do lado direito é sempre uma coisa mais harmoniosa. Então, esses detalhes são importantes. Uma outra coisa que é bem universal e que é uma questão de detalhes é: nós podemos sonhar ou podemos ver em visão as pessoas que vão ser encontradas no dia seguinte. Então, quando vão ser encontros positivos, a pessoa caminha da esquerda para a direita, ou se apresenta da esquerda para a direita. E quando são negativos, a pessoa vai em direção à esquerda, ou está olhando para a esquerda, ou se vê algum órgão do lado esquerdo da pessoa. E isso é importante no trabalho porque a gente já fica percebendo aquela predisposição e antes da coisa acontecer, a gente já vai trabalhando a coisa mais positivamente. Ou então já se tem um sinal, a respeito de como a coisa está, num certo sentido. Eu estou dando esse exemplo do lado direito e do lado esquerdo porque é um detalhe muito importante nesses estudos. Mas qualquer outro detalhe é sempre revelador. Quando uma pessoa às vezes narra um sonho, ou quando a gente está narrando um sonho, é bom que a gente se olhe um pouco e veja se a gente está sendo sincero no contar ou no ver aquilo. Porque a gente, sem querer, pode transformar aquilo, ou para agradar o outro, ou para aparecer de uma outra forma, ou então a gente conta a experiência para si mesmo, se engrandecendo ou se diminuindo. Isso é muito comum. Então, essa possibilidade que a gente tem de torcer os fatos, né, quando fala, quando conta, quando narra ou quando escreve, para isso a gente tem que estar bem atento. A gente, no tomar nota de um sonho para a gente mesmo, a gente pode ali modificar uma situação. A gente pode acrescentar coisas que não existiam no sonho. A gente pode já escrever interpretando, o que atrapalha bastante o julgamento. Quando a gente ouve muitos sonhos e quando a gente ouve muitos relatos desse tipo, a gente aprende a ouvir com dois ouvidos diferentes. Com um ouvido a gente escuta o que a pessoa está dizendo, e com o outro a gente escuta o que ela realmente quer dizer, que é muito diferente. Então, ela conta uma coisa e a gente escuta exatamente o que ela está contando, porque ali tem sempre dados importantes. Mas o ouvido da gente, o verdadeiro ouvido, deve estar para dentro da gente, porque de dentro é que a gente vai ver o que é que realmente aconteceu, que não é bem o que a pessoa conta. Então, é preciso essa espécie de dupla antena, uma com toda a atenção e com todo o amor para o que a pessoa está dizendo, mas com a outra antena a gente está ouvindo de uma outra forma. E isto a gente faz consigo mesmo também, principalmente consigo mesmo. A gente se observa tomando nota das coisas, a gente se observa lembrando das coisas, porque a gente sem querer deturpa e a gente sem querer quer aparecer de outra forma, ou para quem a gente está contando, ou para a gente mesmo. Quando existe uma colaboração entre duas pessoas nesse campo, ou quando existe um relacionamento positivo entre as pessoas que estão estudando isso, pode ser que a chave de uma coisa, de um, apareça num sonho do outro. Então, quando existe uma boa colaboração, a gente tem muito mais possibilidades de ficar a par daquilo que deve ficar a par. Hoje é quase impossível o trabalho sozinho, principalmente neste campo, quando se trabalha em grupo ou quando se trabalha em parceria, as coisas são realmente muito facilitadas. Quando há uma interação mental entre as pessoas, como possa ser em um grupo de estudos, né? As pessoas tendo a mesma meta, tendo o mesmo sentimento pela meta, a interpretação de um sonho ou mesmo uma mensagem para aquele grupo pode vir através do sonho de um completado pelo sonho do outro. Ou às vezes, havendo essa interação mental ou essa interação de metas mesmo, muitas coisas que alguém, num determinado momento, não está em condições de receber, porque os canais não estão, naquele momento, suficientemente livres e tudo, um outro pode receber isso. Uma vez eu vivi uma experiência muito interessante nesse sentido. Uma pessoa que eu conheço tinha feito análise psicológica por 8 anos, durante 8 anos. E um dia essa pessoa veio e disse: olha, eu fiz análise durante 8 anos e não consegui resposta para uma pergunta que eu tenho sobre mim mesmo. E evidentemente ele estava bem bloqueado naquele sentido e provavelmente não ia ter resposta para aquilo que ele estava querendo, porque durante aqueles 8 anos eu acho que o bloqueio foi se confirmando. De tanto falarem no bloqueio, o bloqueio parece que ficou bem cristalizado. Então eu digo: olha, faça de conta que Esses 8 anos não existiram, esses 8 anos serviram para você chegar até aqui e para você ter uma nova disposição para saber a verdade. Então vamos partir do princípio que nós queremos a verdade, seja o que for. Não uma pergunta específica que você queira fazer sobre você. Deixa isso, porque isso pode ser que você nem precise saber, não seja útil você saber, e você está com uma ideia fixa. Deixa isso e vamos trabalhar juntos, vamos procurar a verdade juntos. Eu estou aberto para o que vier. E aquilo que nós descobrimos juntos vai ser o material que a gente terá que trabalhar. Mas não faça nenhuma pergunta específica e vamos simplesmente conversar sobre qualquer assunto. E ele então concordou inteiramente com isso. E o fato de nós termos aberto para isso fez com que, no dia seguinte, ele teve um sonho e eu também tive um sonho. E no sonho dele havia um elevador. E ele estava diante desse elevador, mas o sonho não desenvolvia. Ficou só esse elevador e ele diante do elevador e parecia que nada acontecia. E eu naquela mesma noite sonhei com ele, com o elevador. Foi a mesma coisa que desceu. Só que quando ele abriu mão de querer saber aquilo que ele queria saber a respeito dele, já surgiu ele e o elevador, já foi um grande passo depois de 8 anos. E eu também tinha feito o possível para abrir mão de tudo. No meu sonho, ele chegava diante do elevador, abria uma porta do elevador e ele fazia sinal para uma moça entrar. Então, quando ele veio conversar, ele contou a parte dele e eu contei a minha. E aí, então, ficou tudo claro. Ele e a moça estavam paralelos, assim, diante da porta do elevador. Então, eram a mesma pessoa. A mesma pessoa dividida em dois, o lado masculino e o lado feminino. E ele fazendo sinal para a moça entrar no elevador, queria dizer que ele deixasse o lado feminino dele emergir, que deixasse o lado feminino dele crescer, deixasse o lado feminino dele aflorar, que não tinha importância nenhuma isso. O lado feminino, isto é, o lado afetivo, não é? O lado inclusivo. E ficou então tudo muito claro. O desejo dele de querer saber a verdade, mas ele tendo renunciado a qualquer expectativa de como a verdade devia ser apresentada a ele, fez com que a verdade descesse, de uma certa forma. E dali por diante foi só ele trabalhar esses pontos, porque dentro da civilização nossa, né, principalmente aqui dentre os latinos, quem está num corpo masculino costuma ser um pouco inibido de coisas afetivas. Foi só ele começar a trabalhar essas coisas, a soltar um pouco esse lado, e houve então uma grande transformação nele. Mas para a gente ver como o trabalho em colaboração pode ser útil, como um colaborador pode ajudar muito. Nós temos também aqueles sonhos que são classificados como de atividade cerebral, que são pura atividade cerebral. Quando nós passamos um dia muito agitado, ou quando temos um dia não muito organizado, normalmente o cérebro continua funcionando a noite toda. Embora a gente pense que está dormindo, o cérebro continua funcionando. Então essa agitação e esse funcionamento contínuo do cérebro produz pelo próprio cérebro uma transformação e um aumento de uma porção de coisas que acontecem. Então muitos fatos do dia, que no dia eram normais, nesse sonho de atividades cerebrais, eles se apresentam como coisas muito engrandecidas, como coisas muito deformadas, exageradas. E mesmo coisas que estejam acontecendo naquele momento no plano físico em volta da gente podem produzir esses sonhos. Há casos em que algumas pessoas estão com cobertas de lã muito pesadas, então sonham que estão sendo perseguidos por animais. Outros têm algum relógio, mesmo que seja um relógio de pulso funcionando ao lado e que aquilo esteja produzindo um barulho, ele pode sonhar com um exército marchando. E Os analistas colheram um caso de alguém que estava dormindo ao lado e que tocou o pescoço desse que estava dormindo. E aquele que estava dormindo sonhou que estava sendo guilhotinado naquele momento. De forma que o cérebro produz essas coisas. E por isso que é bom que ele fique bastante tranquilo quando a gente quer se conhecer. E isso depende diretamente da tensão em que a gente vive de dia. E esses sonhos não têm valor nenhum, praticamente. Eles servem só para revelar que a gente deve ter uma vida mais calma, mais organizada, que a vida deve ser mais ritmada e que algo não está equilibrado na vida diária, mas não serve para nada mais. Outros sonhos que entram nessa mesma categoria de pouca importância são aqueles nos quais, no plano astral, a gente encontra indivíduos. Isto é, a gente tendo um desejo mais ou menos consciente de encontrar alguém, a gente sonha com aquela pessoa. E quando aquele encontro se dá por criação nossa mesmo, pelo nosso próprio desejo, aquela pessoa pode dizer as coisas que nós gostamos de ouvir, aquela pessoa pode se comportar conosco como a gente espera que ela se comporte. E quando existe um mútuo desejo nesse sentido, aí as coisas complicam mais, porque entra o desejo do outro e a coisa se torna mais interessante e a gente tem mais predisposição para acreditar na realidade disso. Mas esses sonhos desse tipo se dão também com desejos dos outros, desejos das multidões que a gente encampa. Então eu posso, no nível emocional, entrar em contato com o emocional de alguém com quem estou envolvido, e eu sonho uma coisa de acordo com o desejo dele. Então eu encampo o desejo daquela pessoa através da interação e no meu corpo astral um sonho é fabricado. E geralmente esses sonhos são muito concretos, são muito parecidos com o que se passa de dia, as pessoas falam um pouco da mesma forma como falam de dia, e as situações são parecidas também com aquelas que a gente está acostumado a viver. Pelo que eu pude observar, esses sonhos servem para a gente perceber que está envolvido com o plano astral e que a gente sonhar isso ou não sonhar não acrescenta nada à vida da gente. Agora, nessas evocações produzidas pela gente mesmo e criadas por a gente mesmo, nisso existe muitas vezes uma oportunidade da gente ficar conhecendo as próprias tendências. Porque aí a gente começa a agir de uma forma mais desinibida. Então a gente consegue perceber certas tendências da gente que no plano físico a gente não percebe por causa do autocontrole. E todos esses níveis, né? Os sonhos de atividade cerebral, depois esses sonhos produzidos pelo desejo, estes sonhos produzidos pela nossa própria fantasmagoria, é um tempo que a gente poderia estar ocupando e ir diretamente para o sono profundo. Por isso é interessante a gente trabalhar um pouco antes de adormecer. E um outro tipo de sonho são aquelas continuações ou aquelas reminiscências que a gente tem à noite da atividade diária. A gente pode entrar num ritmo diário, num certo ritmo, e à noite aquele ritmo continua. Então a gente continua durante o sono, durante o sonho, a fazer as coisas que fazia de dia. Nisso, a gente já pode observar se a gente está agindo ordenadamente, porque durante o dia não é tão fácil quanto à noite a gente perceber isso. Porque durante o dia a gente está dentro de uma espécie de coraça, não de proteção, do corpo físico, do cérebro, das outras pessoas, do ritmo geral e tudo, e é mais difícil a gente se observar. Mas quando esses movimentos diários, comuns, continuam dentro de um sonho, num sonho a gente os observa melhor. Então se a gente ficar atento, a gente vê em que situações a gente é desordenado, em que situações a gente fala muito alto, em que situações a gente não é tão harmonioso. Nesses sonhos que são esta continuação dá para perceber isso mais claramente. E quando então a gente desperta, fazer um pequeno balanço disso é interessante, porque muitas atitudes, muitas ações, nós podemos captar e nós podemos então revisar, mesmo na nossa vida diária. Vamos que a gente não tenha um trabalho de grupo, que a gente viva uma vida individual no meio de outras pessoas, onde cada um vive a sua vida, a vida pessoal. Então, não é muito comum a gente encontrar alguém que diga para nós as coisas como elas são. Porque nesse tipo de vida, a técnica é outra. É você agradar o outro. É você pactuar com o outro. É você fazer aquilo que o outro gosta. Então, a gente não aprende nada nesse tipo de vida. Porém, quando a gente não tem esse tipo de colaboração, quando a gente não tem alguém que ajude a gente a ver os lados, a serem transformados e tudo, esse tipo de sonho, que se apresenta como uma continuação, um prolongamento das situações diárias, eles geralmente se passam no plano astral, mas eles são interessantes porque é como a gente vê um filme daquilo que a gente é. E a gente aí então pode aprender bastante. Depois, nessa categoria ainda de sonhos normais, não é, que a gente tem normalmente, existem os sonhos de natureza mental. Nos sonhos de natureza mental, nós já nos encontramos diante de um assunto mais ligado às ideias e não tanto ligado às emoções, não tanto ligado aos sentimentos, mas mais ligados às ideias e mais ligado aos ideais que a gente possa ter. Então, esses sonhos mentais, ele já subentende que o indivíduo esteja trabalhando o desenvolvimento da mente. Subentende que o indivíduo esteja em contato com ideias superiores, com ideias mais amadurecidas, com ideias altruístas ou com ideais, dependendo do caso. Um tipo de sonho mental interessante é este aqui. Um indivíduo queria saber a verdade. Mas, evidentemente, a verdade não é uma coisa que se possa passar para o outro assim, teoricamente. E ele era um indivíduo muito mental. Então ele pediu que ele gostaria de saber a verdade, seja ela qual fosse. Então ele sonhou com alguém que saía de dentro de um arquivo. E no sair diante do arquivo, esse alguém abriu diante dele um livro. E ele então viu que esse livro era escrito em caracteres que ele não entendia. Era escrito numa língua estranha e com um alfabeto que ele não conhecia. Mas quando isto foi apresentado para ele, ele sabia perfeitamente que lhe estava sendo apresentada uma coisa verdadeira, embora ali ele não estivesse entendendo. E quando ele despertou, ele se encontrou numa situação diferente. Ele não sabia o que tinha lido ali, porque era uma outra língua. A pessoa apresentou o livro e a pessoa era um aspecto dele mesmo, que sabia as coisas, né? Apresentou o livro a ele e ele não tinha consciência de ter aprendido nada de preciso, mas ele estava numa situação diferente. Ele tinha mudado de sintonia e ele estava diante das coisas de uma outra forma. Então, o pedido dele foi atendido em um nível não consciente. Em um nível não consciente, as coisas que ele deveria saber naquele momento para fazer uma modificação, para fazer uma mudança, lhe foram dadas, lhe foram transmitidas, mas o que a mente registrou foi algo sintético. E isto então já é um fato mental. Isto é, a mente trabalhando e a mente fazendo um trabalho de síntese, de apresentação de uma certa coisa à sua maneira. E cada mente tem uma maneira de fazer esse trabalho. Então, diante dos sonhos mentais, nós temos que ter um pouco de paciência. Porque a coisa nos é apresentada segundo o raio da nossa mente, segundo o temperamento da nossa mente, segundo a forma de energia que a nossa mente manifesta. E quando a coisa é muito incompreensível para a nossa própria mente normal, porque a nossa mente normal vive toda uma outra coisa, né? A mente normal deste indivíduo não sabia que havia um aspecto dele que sabia as coisas, e a mente dele não sabia que existia dentro dele aquele alfabeto e que ele poderia ter os registros numa língua completamente estranha. A mente dele não sabia nada disso. Mas, no entanto, tudo isso era possível dentro da capacidade e dentro das possibilidades de uma outra mente, de uma mente superior. Então, como estes sonhos mentais, que são desse tipo, diante deles, como a gente não fica muito à vontade, porque não entende muito bem a sua própria linguagem, é bom a gente saber que a coisa acontece num outro nível, e que num outro nível a coisa aconteceu claramente, e que a gente recebeu claramente a coisa. Eu tive uma experiência neste campo de sonho de natureza mental. E eu estava vivendo um período em que muitas coisas me ficavam claras e eu não sabia como. As coisas me eram esclarecidas sem que eu buscasse, sem que ninguém me... Aconteciam coisas que eu não conseguia detectar o que era, mas a minha mente estava mudando, estava modificando os seus pontos de vista. E um dia eu recostei um pouco depois do almoço e em poucos momentos eu estava num sono bem mental. Eu atravessei logo a parte cerebral, a parte astral, fui parar logo nessa zona mental. E havia então um ser de branco, todo de branco, mas esse branco era muito confundido com o fundo, era como se fosse uma cor só, não tinha cor nenhuma, mas ali havia uma pessoa que se afigurava como uma pessoa de branco. E esta pessoa tinha um longo ponteiro na mão, um desses ponteiros com os quais a gente aponta assim no quadro, como nas escolas antigamente os professores usavam esses ponteiros. E esse ser então tinha um desses objetos na mão e ele apontava para uma igreja que ali naquela dimensão era uma igreja, mas ela ao mesmo tempo era muito menor do que o ser e muito menor do que o ponteiro também. Embora aquilo tudo fizesse parte do mesmo quadro. Então aquilo apontava aquela igreja e tudo sumia e terminava. E aquilo então me deu uma pista muito importante. Porque eu estava recebendo alguma coisa através de uma energia ligada à igreja. E havia uma forma de ligação aí feita. E para eu ficar sabendo através desse sonho mental, é porque aquilo ia ser útil no plano físico. Aquilo devia ser exteriorizado no plano físico naquela mesma vibração. E não ficar só da forma como vinha acontecendo. Que eu ficava sabendo das coisas sem saber de onde vinha nem nada. Aí eu anotei a coisa e fiquei tranquilo. Digo, bom, isto deve ser algo que é uma indicação que vai servir no trabalho prático. Pouco depois, eu encontro numa livraria ou alguém me dá um livro de um certo autor. Quando eu viro para olhar a contracapa, havia uma fotografia do autor do livro. E o autor era aquele que apareceu nesse sonho mental, com uma roupa toda clara, era exatamente aquilo. E era uma figura da igreja cristã. Eu então peguei o livro e abri e vi que eu estava lendo uma coisa que eu já conhecia, que eu tinha sabido antes de conhecer aquele livro. Enfim, eu tinha entrado em contato com a fonte que gerou todo aquele ensinamento e estava recebendo aquilo num outro nível. E através de um sonho mental eu fiquei sabendo qual era a fonte, aquilo veio parar na minha mão, eu reconheci. E eu então percebi que aquele era o tipo de texto que deveria ser usado no trabalho com as pessoas. Porque aí as pessoas teriam a coisa escrita, a coisa organizada, e eu só tinha que dar a elas o texto e focalizar a coisa como essência. E elas mesmas iam fazer o trabalho sozinhas de estudo. Este tipo de livro, este tipo de texto, esta fonte serviu realmente para muitas pessoas. Então, é importante a gente ir se liberando, né, da vida de desejos e dos sonhos de desejo, dos sonhos de emoções, não é? E se liberando disso, para que possam começar a acontecer coisas de outros níveis, para que possam chegar coisas que tenham um fundo real, que tenham um fundo realmente transformante e que não seja aquela confirmação do que a gente está acostumado a viver. E nesses sonhos mentais, nesses sonhos de origem mental, a gente pode entrar em contato com coisas geométricas, com figuras geométricas, com ideias geométricas. E como isso faz parte de uma simbologia universal, de uma simbologia maior, a gente tem muita energia proveniente dessas figuras. E aqui não é bom criar formas, pensamentos a respeito disso, mas pode-se dar alguns exemplos. Alguém que pede luz sobre o que fazer de si mesmo, que trabalho fazer consigo mesmo, se esta pessoa já está polarizada no mental, se já tem o emocional sob controle, em vez dela receber uma resposta projetada no plano astral como se fosse um filme e, portanto, muito parecido com o que se passa na vida humana, ela pode ter um símbolo geométrico que traga para ela já a energia que ela deve aplicar naquele trabalho e pode lhe dar um esclarecimento bem mais sintético. Eu conheci pessoas que começaram a fazer um trabalho mental bem intenso, começaram a fazer o autocontrole das próprias emoções, começaram a controlar a palavra. Uma dessas pessoas fez um trabalho considerável de criação do espectador dentro dela, do espectador das próprias ações, das próprias palavras. E eu sei que um dia esta pessoa sonhou com um perfeito quadrado. Eram as quatro linhas formando um quadrado. E ela soube naquele momento que ali estava uma mensagem importante para ela. E ela não se emocionou, não se envolveu, não entrou em reação por não ter entendido a mensagem, mas ela ficou tranquila porque percebeu que ali tinha uma mensagem. No dia seguinte, ela sintonizou com esse quadrado, como que se coligando com a fonte que tinha mandado aquele quadrado. Não é o quadrado materialisticamente. Ela pensou no quadrado como se o quadrado fosse a fonte que enviou aquilo. Isto é muito importante na vida mental. A gente não se apegar aos objetos eles mesmos, não é? Na vida mental, a gente pode não ver o indivíduo ali, fulano, em corpo físico. Não, na vida mental você pode olhar ali, falar ali, conversar com ele e tudo, mas no mental você está vendo um eu superior, você está vendo um ser que está numa outra dimensão, que não é bem aquilo ali. Isso na vida mental é possível. Então, mentalmente, esta pessoa se coligou com o quadrado e disse: aquilo vem de uma fonte. Então eu estou nesse momento coligado com essa fonte e esta fonte é que me ensina. No dia seguinte, ela sonhou com um retângulo. E quando ela viu o retângulo, ela viu que não tinha a mesma pureza do quadrado. Isto é, que o retângulo não lhe passou a mesma ideia de equilíbrio, porque duas partes eram maiores do que as outras duas. E aquilo transmitiu a ela uma série de impressões. Então ela sentou-se, se aquietou, colocou diante de si o quadrado, colocou diante de si o retângulo e ficou olhando as duas coisas. Olhava um e olhava outro. Olhava um e olhava outro. E assim lhe veio claro e disse: olha, o retângulo é você não perfeitamente equilibrado. Você equilibrado é como aquele quadrado. Então, se equilibre, se harmonize. Transforme os seus quatro lados em coisas iguais. Isto veio como uma impressão, veio como uma coisa que ela ficou sabendo ali. Então, veja a diferença entre um sonho mental que traz toda esta espécie de trabalho, traz toda esta oportunidade de elaboração, toda esta oportunidade de pesquisa sobre si mesmo, não é? E um sonho como esses, como possam ser um prolongamento da vida diária, o que acontece na vida diária, o encontro das pessoas que a gente encontra na vida diária, nos sonhos, perceberam a diferença de qualidade, não é? Entre essas coisas. Então, num sonho astral, num sonho emocional, em que se reconhecem pessoas, fatos e dramas, comédias, e aquilo se reconstrói, e tudo começa a acontecer, nós estamos como na vida humana numa outra dimensão. Mas se a gente chega a transcender isso, isso se transcende com a aspiração a transcender isso, mas na vida, não só durante a noite, na vida, durante o dia também. Então, se a gente tem uma aspiração a transcender tudo isso, começa a surgir este outro tipo de vida de sonho, que é realmente como um elemento estimulante e que desenvolve a criatividade, uma outra vibração na mente e na vida.